Então, muito boa tarde. Em nome do grupo de trabalho constituído no âmbito da primeira comissão para o estudo da proposta de lei relativa ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, queria cumprimentar o Sindicato de Jornalistas, na pessoa da Sra. Presidente Sofia Branco, e a Associação Portuguesa de Imprensa, na pessoa do Sr. Presidente João Palmeiro, Sr. Vice-Presidente Vítor Brás e do representante da Associação junto à Carteira Profissional de Jornalistas, Albérico Fernandes. Em primeiro lugar, queria, em nome deste grupo de trabalho, dar uma explicação. O número significativo de audiências que foram por nós solicitadas e que a nós foram pedidas leva a que haja esta necessidade de fazer alguns agrupamentos de audições, caso contrário, pura e simplesmente, a agenda parlamentar não permitiria e nós, como é sabido, este trabalho relativo a esta proposta de lei já está relativamente atrasado e não queremos perder mais tempo. E, portanto, essa é a razão porque a audiência, esta presente audiência é conjunta e não separada, é a única razão para isso. Fizemos uma, digamos assim, agregamos pela temática, embora tenhamos perfeita consciência de que os interesses da Associação Portuguesa de Imprensa e do Sindicato de Jornalistas, num ou noutro ponto, poderão não ser coincidentes, não sei se assim vai acontecer ou não, e eu pedia então que, pela ordem que aqui está, a Associação Portuguesa de Imprensa fizesse uma pequena exposição sobre as suas preocupações relativas a esta lei, depois pediria ao Sindicato de Jornalistas, à sua Presidente Sofia Branco, que fizesse o mesmo também.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Para, talvez, a economia do nosso trabalho, porque isto é um grupo de trabalho, e permitam-me que diga assim o nosso trabalho, porque nós estamos aqui para contribuir, para ajudar e para construir, que eu pedisse que fosse distribuído um pequeno documento que nós preparámos, que tem o artigo 24, porque neste conjunto de entidades hoje... Esse não é. Não sei porquê, mas não é. Não está tão bonito como os outros.
Tem menos laranja.
Tem menos laranja. Ah, muito obrigado, Sr. Deputado. Mas eu também diria que pode ser cor-de-rosa. Salmão, que é ali.
Às vezes confundo.
Temos com certeza, salmão. Eu ainda me lembrei de dizer isso de manhã ao Vítor quando vi isto, mas depois achei que era muito tempo para voltar para trás. Bom, mas dizendo, portanto, ao Sr. Presidente e a todos que estão aqui presentes, que, no fundo, este documento é um documento que analisa o artigo 24 tal como ele foi apresentado na Lei 120, portanto, na proposta de Lei 120, e que eu sugeriria que nos servisse um pouco de guia para explicitarmos as nossas opiniões. E, portanto, o Vítor faz favor de, com a autorização do Sr. Presidente, autor do documento, faça favor de explicar o documento.
Se importa, para efeitos de gravação?
Desculpe. Uma análise breve, isto é quase uma memória que se faz do artigo 24, porque o legislador, ao redigir o artigo 24, tem aqui, na nossa opinião, a melhor entrada possível do número 1, em que diz que a proteção de dados pessoais não prejudica o exercício da liberdade de expressão, informação e imprensa, incluído o tratamento de dados para fins jornalísticos nos termos do RGPD. Ora, isto quer dizer que é exatamente idêntico ao artigo 85 do Regulamento, em que diz aos Estados-membros se que podem excluir determinados artigos do RGPD, desde que diga respeito para fins jornalísticos. Portanto, nós, ao lermos aqui o artigo 24, reparamos que o número 1 é assim, é tal qual como o regulamento prevê que possa ser feito, mas depois o artigo 2 e o 3 invertem toda a lógica do número 1. Porque o artigo o número 2 que reporta o artigo 13 e 14 diz que os dados são recolhidos junto ao titular, o 14 os dados não são recolhidos junto ao titular, fala também no direito ao pagamento, o direito de ser esquecido, que o regulamento no artigo 17 do regulamento, que é este artigo que aqui está, diz logo que não se aplica ao exercício da liberdade de expressão e informação. Portanto, há aqui coisas que ou foi feito um pouco depressa ou dá a ideia que não estão ligados os vários artigos. E o artigo 20 diz que o tratamento só é lícito se na medida do titular tiver, se o seu titular tiver conhecimento. O 21º diz que o titular tem direito a se opor. O número 3 diz que o titular dos dados tem direito a obter a confirmação. E o artigo número 6 diz que o exercício de liberdade de expressão não legitima a divulgação de dados pessoais, como moradas, contactos, à exceção daqueles que sejam de conhecimento generalizado. Essa de conhecimento generalizado, as pessoas têm muita dificuldade em perceber o que é. Mas também quem escreveu ou colocou este artigo aqui não percebe. Por exemplo, que uma imagem da televisão, ao mostrar um indivíduo com onde mora, não é preciso dizer que ele mora na rua tal, número tal, porque está a mostrar na imagem. Portanto, não houve aqui muito cuidado nesta abordagem. Se bem que eu recordo que o RGPD, o regulamento, diz que se os governos assim o entenderem, os Estados assim o entenderem, podem excluir alguns capítulos da lei que o Estado tem que fazer. E há aqui uma coisa que me parece, depois lês com alguma atenção, em que o regulamento fala em comunicação. Mas comunicação não é comunicação social, é comunicação de uma entidade para outra entidade, e aqui o regulamento e o artigo 24 vem buscar isso como um artigo para meter aqui para fins jornalísticos. Portanto, acho que este artigo 24 foi feito, não sei, na minha opinião, com pouco cuidado nesta altura. Mas também lamento da parte da Comissão de Proteção de Dados, que eu tive acesso ao primeiro documento da Comissão, a que arrasava este projeto de lei, e depois vejo o segundo documento da Comissão de Proteção de Dados, que vai ainda mais longe, que vai o artigo 24 da proteção do projeto. E tenho aqui um dos assuntos do contributo para a revisão do articulado da proposta de lei 220 da Comissão Nacional de Proteção de Dados, o número 3 do artigo 24, o número 3 deles, dizem: nos casos em que o acesso a que se refere o número anterior, já explico qual é, seja suscetível de afetar a independência dos jornalistas e o sigilo das fontes, a CNPD limita-se a informar o titular dos dados das diligências efetuadas sem revelar outras informações. Ora, isto é contra tudo o que está legislado hoje.
Acabou de ler, peço imensa desculpa que não consigo localizar.
Isto é... Isto é, é o contributo da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Era o papel que estava aí a mais, mas se quiser eu posso-lhe passar. Em que diz que o artigo 13º e 21º são afastados os exercícios dos direitos previstos, com exceção do direito de acesso previsto no artigo 15º, o qual é exercido através da CNPD. Ora, a CNPD, na nossa opinião, não tem competências para verificar o que quer que seja. Porque hoje em dia, para ser verificado uma base de dados de um jornalista, um computador, numa redação, tem que ser decretado por um tribunal, tem que ser um juiz acompanhado do presidente do Sindicato de Jornalistas para verificar só aquele setor. Portanto, não é um funcionário de um departamento, porque não tem competência, em termos de competências, entendo que não tem preparação que um juiz tem para poder ter o sigilo e a análise que tem que fazer. Portanto, não percebo como é que a Comissão Nacional de Proteção de Dados se arroga dizendo que vai verificar e depois só transmite aquilo que tem que transmitir, o resto não transmite. Que é isso que não faz muito sentido. Há aqui qualquer coisa que não me parece bem. Por agora, ficava por aqui.
Senhor Presidente, se me autoriza, apenas acrescentava o seguinte: nós preparámos e distribuímos, penso que todos têm, mas temos ainda, se for preciso, trouxemos uma proposta de redação do artigo 24, que não tem outro objetivo senão dizer: este é para nós o limite do conteúdo. É outro documento, Vítor, tem? Podemos passar. Sofia. E não posso deixar de exprimir também a nossa perplexidade em relação a dois outros artigos que, não estando diretamente ligados ao que se prevê no artigo 85, no entanto, demonstram que temos que olhar de alguma forma estruturada e organizada para a forma como foi olhada a atividade jornalística. O primeiro é o artigo que prevê o que é que se faz com os dados pessoais das pessoas falecidas. O regulamento diz que o regulamento não cobre os dados pessoais das pessoas falecidas. Ponto. E depois diz a seguir assim: os Estados-membros, no entanto, podem legislar sobre esta matéria. Portanto, não exclui, não fecha aos Estados-membros essa possibilidade. E aquilo que a proposta do 120 nos mostra é o fim do obituário da necrologia, pura e simplesmente. E, eventualmente, o fim de qualquer cobertura noticiosa de suicídios, acidentes de automóveis, atropelamentos, ou seja, tudo aquilo que implique dizer: esta pessoa suicidou-se na sua casa, porque se ele suicidar num candeeiro da rua, já não é a mesma coisa. Mas esta pessoa suicidou-se na sua casa, fica sujeito à autorização e fica sujeito à possibilidade de ter sido nomeado um curador de dados pessoais do falecido. Isto é muito pouco compreensível. E como nós achamos que estamos aqui, como vos disse, para construir, nós andámos atrás de ver que outros Estados-membros tinham legislado também sobre esta matéria. E encontramos a Espanha. A Espanha legislou em 2017, não ainda integrado neste pacote, mas legislou separadamente em relação àquilo que já existia da diretiva de 96, legislou em relação aos dados sensíveis e específicos dos falecidos. O que é que isto quer dizer? Segundo o regulamento, quer dizer tudo o que tem a ver com biometria, tudo o que tem a ver com dados de saúde, etc. Que é, uma pessoa morreu e não se pode começar a dizer que tinha um cancro no pâncreas. E, quer dizer, portanto, o que a lei espanhola visava era proteger esta visão. E mesmo assim, a lei espanhola dizia que deveria ser feito um decreto regulamentar para determinar exatamente até onde é que o falecido podia dispor na autorização ou na reserva em relação aos seus dados. Segundo ponto que nos faz muita impressão: o artigo 17º do regulamento é claro. O direito ao esquecimento para efeitos de atividade jornalística não existe. O artigo 17 do regulamento, é claro, não deixa qualquer manobra aos Estados-membros, como deixou este outro dos dados pessoais dos falecidos. E no artigo 24 é dito que há uma ponderação. Nós já explicámos que achamos que essa ponderação não é possível e não trará, com certeza, bons resultados nem para a nossa atividade, nem para a atividade jornalística em geral. Agora, o que não percebemos é como e porquê que o regulamento, excluindo claramente a proposta diz que fica dentro. Uma coisa é não concordarmos com a solução do ficar dentro, mas ainda há outra coisa mais anterior a essa, que é não há como explicar porque é que está dentro do regulamento esta referência ao direito ao esquecimento para a atividade jornalística, quando o regulamento diz que está fora. Portanto, houve aqui, seguramente, do nosso ponto de vista, também alguma desatenção. Albérico, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Eu sairia da página da... Sairia da página da necrologia e voltava ao artigo 24. Não quer dizer que não seja importante, é importantíssimo e pode trazer bastantes prejuízos. E, além disso, pode prejudicar uma informação que é importantíssima para a maioria dos cidadãos que gostam de saber quem, de facto, entretanto, se passou. E voltava ao artigo 24, que, de facto, o número 1, como o Vítor dizia, é perfeitamente aceitável. E depois também o número 5, que diz o tratamento para fins jornalísticos deve respeitar a legislação nacional sobre acesso e exercício da profissão. Tudo bem, isto quer dizer que estamos a falar do Estatuto do Jornalista, onde tudo está, o artigo 14 do Estatuto do Jornalista tem tudo lá. Tem o código deontológico, praticamente a ocupar os dois números desse artigo, mas aí com força de lei, portanto, e com, sobretudo, uma parte do artigo 14 é sindicável e a Comissão da Carteira pode agir sobre determinadas fugas ao cumprimento do que aqui está estabelecido. E não se torna necessário, embora este número 24, com estes dois números, mais o que acrescentou também a Associação Portuguesa de Imprensa, ficaria completo. Porque tudo quanto sair daqui é perigoso e não queria exagerar, é considerar que pode transformar-se num atentado à liberdade de imprensa e à liberdade de informação, mas há aqui terreno para isso. Se repararem, o número 3, o número 2, aliás, e o número 3, anda aqui à volta da ponderação. Pondera quem? E pondera com conhecimentos. E para onde é que pode ir a ponderação? Pode ir até à sentença final ou à decisão final de não se pode publicar. Por outro lado, quando entramos nesta fase aqui do número 2 e do número 3, tudo isto exige tempo para se resolver o problema que, entretanto, emperrou o circuito normal da informação. Hoje não há tempo. Hoje a informação é imediata, hoje ninguém pode guardar nada, já não há caixas no jornalismo hoje. Qualquer coisa que eventualmente se apanhe tem que ser dito já, porque ou essa fonte vendeu mesmo a outros meios, ou então há hoje umas redes a funcionar que a notícia dali a pouco já não é notícia. Lamentavelmente, porque não permite, não dá tempo para se investigar, para se aprofundar, e às vezes, pela pressa, deixa de se cumprir as regras básicas, que é de consultar outras fontes, que é a de ouvir o contraditório, quando é caso disso. A comunicação social, como sabemos, está cercada de legislação, lei de imprensa, lei da rádio, lei da televisão, o estatuto do jornalista também, com as competências atribuídas à Comissão da Carteira. E depois temos mais não sei quantas entidades reguladoras, desde o Banco de Portugal, desde o Instituto dos Seguros, desde a associação que rege a informação sobre medicamentos, enfim, estamos cercados de, como é que se chama, José? Apifarma, exatamente. Estamos cercados, de facto, de regulamentos, de reguladores, de leis, e mesmo assim vai-se sobrevivendo e viva, de facto, a liberdade de imprensa, a liberdade de informação. Sendo e de opinião, etc., tudo o que está agregado a isso. Por outro lado, há aqui uma outra passagem que, levada assim ao fundo, poderá vir a chocar com aquilo que a Constituição nos consagra, que no artigo 37 e 38, e que, de facto, essa não pode, a meu ver, ser beliscada. Porque é o seguinte, nada contra o artigo 24, desde que seja despido de autoridades laterais, que neste caso não precisam, não fazem falta, não é necessário acrescentar aqui o número 2 e o número 3 e também o número 4, não faz falta. Se pegarmos no artigo 14, temos aí resposta para tudo isto. E isso já está a ser praticado, desde há muito tempo, desde há muito tempo, mesmo em situações muito difíceis. Os jornalistas, de uma forma geral, e ainda bem, vão cumprindo aquilo a que são obrigados, quer pelo Código, quer pelo Estatuto, e, portanto, quanto mais se complicar, mais caminhos se abrem ao abuso e, eventualmente, ao ataque à liberdade de informação e de expressão.
Bom, agradeço à Associação Portuguesa de Imprensa o seu testemunho. Antes de passarmos às perguntas dos senhores deputados, íamos ouvir já de seguida a senhora Presidente do Sindicato de Jornalistas, Sofia Branco.
Muito boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada. Bom, por um lado, eu começava se calhar por dizer que gostava que partíssemos todos do seguinte pressuposto. Eu, enquanto cidadã, e acho que todos nós aqui sentados, reconhecemos neste regulamento benefícios, ou seja, reconhecemos algumas das necessidades a que ele pretende responder como fundamentais. Ninguém está aqui contra o regulamento, enfim, em sentido lato. Por outro lado, tudo aquilo que vou dizer a seguir não é uma postura de bicos de pés, porque também já nos disseram isso, ah e tal, os jornalistas gostam sempre de se manter à margem. Não sei de quê. Os jornalistas não são de facto cidadãos normais, gostava que partíssemos todos desse princípio, porque não são de facto, têm deveres e direitos, como os senhores deputados bem sabem, próprios, e que tornam a leitura deste regulamento, portanto, específica nesse sentido. É deste quadro que se tem de partir, não aqui de uma postura de nos mantermos à margem, e depois, se calhar, começar pelo que é notícia, porque há aqui uma notícia, há uma grande notícia, que tem a ver com exatamente aquilo que o Sr. Presidente começou por dizer, que é nós, de facto, aqui não temos divergências, e isso é uma grande notícia. Portanto, há uma posição conjunta, porque isto é inédito, peço desculpa, mas tem mesmo que ser sublinhado. Há uma posição conjunta assinada por todas as organizações do setor que sim têm divergências sobre imensas matérias. Felizmente, muito saudável para a democracia. Não é este o caso. Teremos com certeza coisas de detalhe que não nos vão ocupar aqui nem tempo nem energia, porque queremos de facto é sublinhar que nos sentamos todos à mesma mesa. E escrevemos uma posição conjunta, que é uma coisa simples que vos fizemos chegar, desde logo, acho eu, na altura, e que está assinada por 11, e só não está assinada pela entidade reguladora para a comunicação social porque achou que no seu estatuto de regulador não o podia fazer, mas que fez questão também de nos transmitir na altura que, por princípio, estaria de acordo. E, portanto, ainda para mais com essa, e que eu poderia dizê-lo, e, portanto, por isso é que vos estou a transmitir, sendo que institucionalmente seria um bocadinho esquisito ver aqui o regulador e, portanto, não assinaram esta posição. Isto é importante porque, em período de consulta pública, o sindicato e todas estas organizações participaram desta discussão e, nessa sequência, fomos chamados agora há dias, foi esta semana também, pela ministra com a tutela, a Ministra e o Secretário de Estado, para conversarmos sobre este assunto. E voltamos a sentar-nos todos à mesma mesa para dizer uma única coisa. Portanto, isto tem um título que é muito simples e com o qual toda a gente concorda e como os jornalistas devem fazer bons títulos. E o que nós gostávamos de ver disto é a Assembleia da República isenta jornalistas e órgãos de informação jornalística do RGPD. Este era o título que nós gostávamos de ver a seguir a isto. Isto tem que ver com os obstáculos que nós achamos que este regulamento, e nomeadamente a sua aplicação nacional, impõem à liberdade de informação e à liberdade de imprensa, e aos obstáculos que vai mesmo colocar ao exercício da profissão e que são coisas que eu acho que devemos aqui dizer de uma forma muito, muito frontal. As empresas hoje em dia de comunicação social, como bem saberão, isso foi muito visível na audiência com a Ministra, porque para além destas entidades que aqui estão, onde também estava a Casa da Imprensa, juntaram-se diretores de sobretudo de jornais. Curiosamente não percebi porque é que não estava a rádio e a televisão ou a Luz até, porque isto abrange toda a comunicação social, mas estavam de facto representados os jornais, a imprensa, estava o Correio da Manhã, estava o Expresso, estava o Público, portanto um leque bastante, o Jornal de Negócios, e todos eles também concordaram, que também é uma coisa inédita, que os diretores de órgãos de comunicação tão diferentes estejam de acordo sobre estas matérias, e transmitiram-nos um cenário, um retrato que eu acho que é importante trazer para aqui. As empresas de comunicação social já estão atoladas em processos jurídicos. Portanto, aqueles diretores disseram ali de uma forma muito frontal, e eu acho que importa transmitir isso, passam a maior parte do tempo em tribunais, ou uma grande parte do tempo em tribunais. Este regulamento vai dificultar ainda mais, ou seja, vai trazer ainda mais potencialidade, digamos, de processos e de casos e de complicações jurídicas. Portanto, isto já há aqui um lado, enfim, isto é das atividades mais reguladas, que já não acho de todo que precise de mais regulação, mas enfim, isso seria, é de facto outra discussão, mas é uma discussão interessante, mas foi aqui enumerada uma lista imensa de leis e de estatutos e de, que já regulam a profissão. Eu devo dizer que não é que eu seja uma, tenha grande simpatia pelo regulador, como sabem o sindicato não tem uma grande simpatia pelo regulador, desde logo na sua composição. Isso é uma coisa pública, não vale a pena estar a lembrar isso, mas não deixa de ser estranho que este regulamento, no que à liberdade de expressão diz respeito, vá buscar uma comissão com a qual os jornalistas nada têm que ver, e o regulador apropriado nem sequer seja aqui referido. Portanto, há aqui uma figura que é esta comissão, que enquanto cidadão eu respeito, como é evidente, não é isso que está em questão, não é isso que eu estou a dizer. Agora, aparece aqui uma figura chamada encarregado de proteção de dados, eu nem tenho dificuldade até em dizer esta, porque encarregado é um termo que de facto, relacionado àquilo de que estamos a falar, faz-me alguma confusão, faz-me lembrar outros tempos que nem sequer os vivi, sinceramente. É uma figura que eu não percebo o que é que está aqui a fazer, mas seguramente sei que se alguma vez me aparecer na redação este encarregado, seja do que for, e venha de onde vier, ao meu computador não vai fazer nada. Isso é que posso garantir, está bem? Pronto, enfim, como espero que a nenhum jornalista. Eu não sei quem é esta figura, nem quero saber, nem quero ter contacto nenhum com esta figura. A questão é, os meus dados enquanto jornalistas não são meus, no sentido, sou eu que os possuo e sou eu que os guardo e protejo. Tem a ver com terceiros, a maior parte das vezes, sim, que estão protegidos no âmbito de um compromisso que não só está vertido na lei, como faz parte de um código deontológico que, como devem saber, é lei, para os jornalistas que têm carteira profissional e que exercem o jornalismo, que é respeitado ou deve ser respeitado por todos, e quando não é, há toda uma série de mecanismos que podem ser utilizados, mas é nessa base que existe uma coisa que para nós é absolutamente sagrada, que se chama sigilo das fontes. E isto, nós brincamos muito com isto na agência Lusa, pela simples razão de que todos os dias, à luz deste regulamento, a agência estaria a violar qualquer coisa, porque todos os dias há alguém que está em Leiria, Pombal, Macau, que manda um mail geral para toda a agência a pedir um contacto, e esse contacto é facultado. Não sei como é que se vai fazer jornalismo de agência se isto de repente implicar uma coima qualquer aqui à luz, não sei do que não se pode divulgar o contacto, enfim... Queria também trazer-vos aqui, nós tivemos a Federação Europeia de Jornalistas em Lisboa há pouco tempo para realizar a sua Assembleia Geral e falamos sobre isto porque isto é obviamente um assunto mais premente nos países do que noutros, mas é de qualquer das formas uma associação que abrange mais de 70 sindicatos e associações profissionais e portanto, e foi muito interessante perceber que em alguns países foi-se mais longe do que o regulamento. Onde, portanto, isto continua a ser um assunto, outros já resolveram isto exatamente isentando jornalistas e atividade jornalística. E um destes países foi a França, que fez isto de uma forma muito liminar, portanto, isentou do que pode, porque não pode isentar tudo, nós sabemos isso, mas, portanto, pode isentar de uma grande parte, isentou os jornalistas e, portanto, a discussão em França já não é sobre esta, é sobre uma outra questão que tem a ver com os dados sobre os negócios, mas é outra questão. E queria também transmitir-vos o seguinte, porque houve uma grande, enfim, houve um debate interessante com a Ministra da Tutela, que insistia muito nesta ideia de não, mas a fonte não tem o direito de perguntar que informação é que os jornalistas têm sobre ela diretamente, tem que ir pedir à comissão, a tal comissão que sinceramente não, enfim, a nossa relação com essa comissão enquanto jornalistas tem que ser discutida aqui, é só para eu perceber o que é que a ERC faz exatamente, porque isto também é uma questão, ou então serve para quê? Porque o meu regulador é esse, não é essa comissão, isso a ver se a gente se entende, porque senão as coisas não se, passam a deixar de ter a sua explicação. De qualquer dos modos, portanto, essa pessoa, cidadão, pediria a essa comissão para então perguntar ao jornalista que informação tinha sobre si próprio. E isto, segundo a senhora ministra, não impede nenhuma investigação jornalística. Isto é de quem não sabe como é que se faz a investigação. Nunca fui jornalista, pronto, é natural. Mas convém que nós expliquemos o seguinte, vamos lá ver. Há alguém que tem milhões em negócios por aqui, por ali, seja, enfim, do que for, e pergunta, manda, pede à comissão para perguntar em seu nome, ao jornalista A, B ou C, do jornal A, B ou C, que informação é que tem na sua posse. E é muito provável que esse jornalista tenha informação bancária na sua posse. E, portanto, quando ela passar para o outro lado, achou mesmo que esta pessoa não vai perceber o que é que está a acontecer, é isso? Isto não é um obstáculo à investigação. Portanto, ele não vai poder mexer em contas, alterar a informação que aquela pessoa tem no sentido de prejudicar, anular, enfim, a investigação que está obviamente em curso. É um bocadinho não perceber como é que as coisas se fazem e, sobretudo, perceber a sensibilidade, sim, de determinada informação, mas que é esta informação sensível tem ali, naquele contexto específico, e é isso que nós gostávamos de dizer, é um contexto específico, aquela informação vai no sentido de, portanto, é considerada um serviço público, digamos assim, tem um caráter de serviço público, porque é uma informação que se considera relevante em termos de informação, de dever de informação e para efeitos de saúde democrática, desde logo, não é? Portanto, é nesse contexto que estamos a falar. É evidente que isto, há que dizer, não vai beneficiar o cidadão que nem sequer percebe muito bem aquilo que pode fazer aqui. Não é disso que estamos a falar, não parece que é disso que estamos a falar. Agora, vamos lá ver. As pessoas que efetivamente perceberão aquilo que podem fazer com isto, vão fazê-lo. E aquilo que vão fazer é obstaculizar ainda mais do que hoje já fazem. Nós demos vários exemplos naquela reunião, um dos quais tinha desde logo a ver com a IURD, por exemplo, que é o caso mais recente, foi um caso muito badalado no Brasil e que agora foi transposto para Portugal, porque de facto a TVI está atolada em processos jurídicos colocados pela Igreja enquanto entidade, pelos crentes individualmente. Pronto, só para se dar um exemplo de como isto depois é real, em termos práticos, as duas jornalistas que começaram a fazer aquela investigação dizem que agora não a podem continuar, porque passam a vida em tribunal. E, portanto, isto existe, isto é real, há formas de obstaculizar a investigação. Convém que nós estejamos todos a adotar regulamentos e leis que ainda dificultem mais o trabalho da profissão. E, portanto, muito sumariamente, eu gostava só de voltar ao início para dizer que isto é, de facto, um daqueles assuntos em que nós estamos todos de acordo e isso deve ser aqui trazido. Gostava de dizer também, porque não foi pedido segredo sobre isso, que a senhora ministra não excluiu, mostrou-se até receptiva a acolher favoravelmente as alterações que os senhores deputados venham a fazer, no sentido, pronto, enfim, disse como é óbvio, não é? Mas no sentido, quando ela disse aquilo, quis dizer que não, digamos, não baniu esta ideia da isenção, embora de facto nós tenhamos ali estado há algum tempo à volta desta questão e de porque é que esta isenção a nosso ver faria sentido. Acho que há certas coisas que só percebeu ali, digamos assim. Porque só se percebe quando nós damos os exemplos práticos, é normal que assim aconteça, por isso ainda bem que tivemos também a hipótese de vir aqui falar hoje também para vos dar alguns desses exemplos. Obrigada.
Qualquer coisa, a cápsula. Já está. Eu agradeço quer à Associação Portuguesa de Imprensa, quer ao Sindicato de Jornalistas, os contributos que nos deram aqui, que foram bastante relevantes. Alguns já tínhamos tido de contactos anteriores via grupos parlamentares, mas neste grupo de trabalho é fundamental que essa documentação e esses contributos, digamos assim, oficializados, passem a fazer parte do trabalho legislativo que agora é do Parlamento. Eu agradeço muito a informação que nos foi dada sobre a aceitação ou não banimento por parte da Senhora Ministra das soluções que venham a ser encontradas nesta matéria, mas o Parlamento é soberano. O Parlamento é soberano e sê-lo-á com certeza nesta matéria. Eu vou falar aqui agora muito brevemente. Eu nesta reunião sou coordenador do Grupo de Trabalho, mas estou como representante do Grupo Parlamentar do PSD para dizer apenas duas coisas muito breves. Em primeiro lugar,
dizer que eu julgo perceber, para além das dúvidas e das objeções circunstanciadas que nos foram aqui manifestadas, há duas essenciais que eu consegui perceber. Uma primeira, talvez, quiçá a principal, tem a ver com o corpo do artigo 24 em todos os seus números, é idóneo a prejudicar, limitar, cercear a liberdade de informação. Não terá sido feito com esse propósito, estamos todos certos disto, mas uma interpretação, e não é uma interpretação forçada nem extrema, de alguns dos números, designadamente o número 2, o número 3 e também o número 5, podem oferecer dúvidas e podem dar origem a resultados interpretativos que eventualmente vão não irão ao encontro daquilo que nós julgamos ser os objetivos do RGPD e, pelo contrário, terão como efeitos secundários uma eventual limitação da liberdade de informação. O grupo parlamentar do PSD está de acordo com esta interpretação. E julga que, de facto, o corpo do artigo 24 necessita de uma profunda remodelação, de forma a que, passo a expressão, não se atire a criança com a água do banho, tentando proteger os dados pessoais, que, como foi dito aqui, é uma matéria extremamente importante, não vamos prejudicar aquele que é um baluarte fundamental da democracia, que é a liberdade de informação. A democracia aguenta muitos choques, e nos tempos que correm está a ter alguns, em todo lado, não em Portugal, mas em vários lugares do mundo, mas há um que não aguenta, que é quando a liberdade de informação é posta em causa ou até é afastada. E, portanto, quer as preocupações da Associação Portuguesa de Imprensa, quer dos sindicatos jornalistas, são partilhadas pelo grupo parlamentar do PSD, pelo menos enquanto eu tiver a direção deste processo legislativo dentro do meu grupo parlamentar. A segunda grande preocupação tem a ver com eventuais dúvidas sobre a vocação específica da Comissão Nacional de Proteção de Dados para controlar o direito de acesso conforme dispõe o artigo 24, número 3. Há aqui uma preocupação de unidade sistemática, de facto a entidade central de fiscalização é a CNPD para todas as matérias e, portanto, entendeu-se que também aqui se deveria afastar deste controle o regulador normal, natural, chamemos-lhe assim, que é a ERC, e passar para, digamos assim, o denominador comum da proteção de dados, que é, enquanto entidade fiscalizadora, neste caso do acesso, a CNPD. Não terá vocação específica, não terá preparação, não terá competências materiais para o fazer, é uma dúvida que também, de alguma forma, nós acompanhamos e sobre a qual tentaremos encontrar uma solução, embora, eu julgo que se resolvemos o primeiro problema, se calhar o segundo perde grande parte do seu impacto. E, portanto, da parte, para terminar, do grupo parlamentar do PSD, tentaremos, juntamente com os demais grupos parlamentares, encontrar aqui uma formulação normativa que consiga banir, agora sim, estas preocupações que aqui nos foram trazidas e que agradecemos. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Algado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Também agradeço, e em particular, as intervenções e os elementos já remetidos quanto a melhorias de redação. E começava por sublinhar que, de facto, o tema é particularmente, não é à toa que ele é muitas vezes associado a dados sensíveis, porque o tema ele próprio é sensível, porque do outro lado, do resto da medalha, temos também direitos fundamentais e temos também direitos fundamentais cuja regulação e cujo grau de sacrifício só pode ser muitas vezes ponderado caso a caso, e daí a remissão muitas vezes para estratégias e para fórmulas de ponderação que não permitem soluções absolutas. E, portanto, agora também faço este registro, esta nota, esta declaração de interesse, também faço parte, enquanto membro eleito pela Assembleia da República, da Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, e muitas das questões que muitas vezes se intercruzam nas deliberações que tomamos prendem-se precisamente com uma leitura que do nosso lado privilegia a transparência administrativa, mas do lado oposto, muitas vezes naquilo que são pontos de afastamento em relação à leitura da CNPD, contrapõem do outro lado a salvaguarda e a proteção dos direitos, neste caso, dos dados pessoais dos cidadãos. E muitas vezes até grande parte dos nossos requerentes, ou muitas das deliberações que tomamos, se prendem precisamente o acesso por jornalistas a documentos administrativos e em que este elemento já é, muitas vezes, um fator de relevo e ponderação. Daí que, por um lado, tenha muita sensibilidade e muito interesse em que a lei seja o mais flexível e moldável possível às circunstâncias. E, portanto, tanto me aflige uma norma e a construção de uma norma no Regulamento Geral de Proteção de Dados, que aparentemente é totalitária da perspectiva da proteção de dados, como também, de alguma forma, me afligiria de forma equivalente a opção inversa, que seria também a da total isenção de cumprimento de normas que não permite também fazer este exercício. Ou seja, eu acho que a sintonia está algures a meio caminho da ponte, e depois o problema da implementação desta sintonia, quem é que a faz, onde e em que circunstâncias, é que me parece ser, de facto, a questão principal. É verdade que, e partilho também muito do que já foi dito sobre a capacidade que a CNPD poderá ter de futuro para poder dar resposta, mas na realidade a decisão final e as escolhas finais desta matéria continuam a ser as mesmas que tínhamos antes em Estado de Direito Democrático. Ou seja, no limite, mesmo a palavra da CNPD não é a última palavra será no limite sempre dos tribunais e, portanto, da fixação de jurisprudência, seja nacional, seja em linha com aquilo que é a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que, aliás, até tem muitas vezes uma leitura muito mais amiga da liberdade de imprensa do que tem a jurisprudência nacional. É um caso recorrente e bem sabemos que faz uma leitura da estruturação fundamental do exercício da liberdade de imprensa como necessária à existência de uma sociedade aberta e democrática e, portanto, muitas vezes dá muito mais vezes razão à posição, seja dos jornalistas, seja dos órgãos de comunicação social, do que propriamente a jurisprudência nacional. Isto é objetivo, não é sequer subjetivo o que estou a dizer. Daí que, no quadro no qual este regulamento tem que encaixar, está a Convenção, estão os tribunais e, portanto, não podemos também criar soluções aqui que desequilibrem este quadro. Dito isto tudo, parece-nos que, acima de tudo, é muito interessante aquilo que nos trazem a nível das soluções comparadas. Para já, são poucos os Estados-membros que já concluíram o processo não de transposição, porque ao contrário do modelo anterior, este não é um modelo de transposição, este é um modelo de aprovação de normas de execução com vista a concretizar o regulamento, mas de facto ainda não são muitos os Estados que o fizeram. Alguns dos exemplos que citaram são de questões colocadas antes da entrada em vigor do regulamento, que já o antecipavam, mas que poderão não necessariamente ser também definitivas, e portanto é um debate que corre à escala europeia, mas estes elementos onde nos podemos ir basear para encontrar soluções que não deixem qualquer margem de dúvida e que não prejudiquem a atividade da imprensa, a atividade jornalística e o seu exercício, são bastante bem-vindas, portanto, quer da perspectiva daquilo que nos formularam em termos de normas e de propostas de redação, quer no que diz respeito também a onde é que podemos ir buscar elementos comparados. Dito isto tudo, também me parece que, eventualmente, a transposição imediata ou a assunção imediata de que muito do que consta do regulamento é aplicável sem mais a todo e qualquer interveniente e a todo e qualquer agente, também é eventualmente equívoca em alguns casos. Por exemplo, mesmo a questão há bocadinho que se referia do encarregado de proteção de dados, que de facto em termos terminológicos dificilmente se conseguiria construir uma expressão que é do próprio regulamento mais burocratizante e mais difícil de escrutinar, mas na realidade a função do encarregado de proteção de dados é encarada e deve ser encarável essencialmente como um provedor do cidadão junto das entidades que detêm na sua posse bases de dados e que fazem recolha de dados com uma finalidade sistemática de grande volume, mas isso aí que pode por isso representar riscos. Eu pessoalmente não vejo dificuldade em assumir que, efetivamente, a atividade jornalística, a atividade de recolha de elementos, as fontes e tudo mais, naturalmente não podem estar nunca sob o chapéu de uma atividade de um encarregado de proteção de dados e um cenário como há bocadinho se descrevia, de que o encarregado poder achar que poderia aceder a elementos que constam naquilo que são os dados jornalísticos, eu nem sequer a concebo, mesmo à luz do regulamento. Percebo que a preocupação exista, mas eu acho que nem sequer há letra suficiente, nem no regulamento, nem nos elementos de transposição, que o habilitassem a fazer um exercício dessa natureza, que assim seria, desde logo, violador de um elemento fundamental no qual se estrutura a liberdade de imprensa e a atividade jornalística. E, portanto, eu acho que, olhando para o regulamento, temos que perceber muito bem o que é que nele está desenhado com vista a cautelar este problema que é cada vez mais intenso, que diz respeito também, eu acho que esse fator também não é despiciando, diz de facto também respeito ao facto de a sociedade de informação e a difusão muito rápida através da internet hoje permitir provocar danos a nível da partilha de dados pessoais irreversíveis, como não eram no passado, ou seja, o princípio de que uma vez no ar, algo que está no ar dificilmente desaparece, e portanto, mesmo aqui os paliativos do direito ao esquecimento são pouco mais do que paliativos, eles no fundo permitem desagregar ou retirar dos motores de busca, mas na realidade não fazem desaparecer informação que continua a poder ser partilhável a qualquer momento, e se esteve no ar, alguém depois fez o download, e portanto a informação perde-se o controle. E é isto que de alguma maneira o regulamento também procura, isto ele também procura dar resposta. Claro está, que para dar resposta a isto, como dizia o deputado Carlos Abreu Mourinho, não vamos deitar fora a criança com o resto com o banho, para o resto, mas este assunto é cada vez mais premente, porque erros todos cometemos e, portanto, seja quem gera uma base de dados, seja o jornalista, seja o titular do cargo, o que seja. Portanto, o ponto é que a escala de dano que hoje é provocável por uma coisa que corre mal é muito maior do que era no passado, e daí estas cautelas adicionais que eu penso que devem poder ser refletidas e construídas em conjunto. Finalmente, a questão também que foi referida e que é também importante, mas não sei se percebi inteiramente se estamos exatamente na mesma linha do que dizia o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, mas imagino que sim. Outra questão tem de facto a ver com a aparente existência de mais do que uma entidade a regular um determinado setor, ou seja, como diziam há pouco, o nosso regulador é a ERC. Isso é absolutamente correto, não há dúvida quanto a isso. Agora, a CNPD não pode deixar de ter um papel e uma presença também enquanto entidade que tem uma palavra a dizer e é, de alguma forma, a antecâmara uniformizadora, não é de jurisprudência, mas no fundo parcerística pública sobre este assunto. E que eu volto a dizer, sou membro da CADA e muitas vezes enfrentamos zonas de sobreposição de competência entre o que é que corresponde à CADA dizer, o que é que corresponde à CNPD dizer, e muitas vezes não nos entendemos, e portanto não estou aqui a dizer que isto será um futuro radioso em que não há sobreposição de competências e dúvidas até sobre quem é que é o agente principal. Agora, mesmo neste domínio, não se pode retirar por completo a CNPD da equação, assim como, por exemplo, no setor da saúde, a articulação entre CADA, CNPD e entidade reguladora ou entre as ordens profissionais não pode ser retirada. E portanto, tudo o que eu estou a dizer não alimenta a ideia de que isto é tudo muito fácil e simples e vamos conseguir resolver isto tranquilamente. Resolvê-lo vamos seguramente, mas de facto é um processo particularmente complexo e em que a filigrana com que faremos as normas torná-las-á mais difíceis de ler, mais difíceis de interpretar, mas apesar de tudo eu acho que é indispensável porque esta complexidade existe no problema que queremos regular e portanto a própria lei tem que ser quase tão complexa quanto a realidade. No momento em que gostávamos de ter leis mais simples, isto pode parecer contraditório, mas a realidade não se torna mais simples só porque nós gostássemos que ela fosse mais simples. Eu acho que o problema fundamental é este e agradecemos muito estes contributos e obviamente esperamos poder continuar também a dialogar, até na fase em que os reformatarmos, porque como dizia o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, também da nossa parte, há disponibilidade para revisitar aqui o artigo 24 e já agora, muito provavelmente, noutra sede, ainda não podemos fazê-lo formalmente, mas falo-emos com certeza, estarão em discussão nesta Assembleia, na próxima semana, no dia 6 de julho, duas outras iniciativas também conexas com este tema, que dizem respeito ao acesso a dados pessoais no contexto do sistema judicial e no contexto da atividade, enfim, da prática de ilícitos criminais, que têm precisamente os mesmos problemas e com a especificidade à qual também é fundamental o vosso contributo, pois provavelmente por escrito, mas este pacote legislativo vai para lá desta proposta de lei 120 e abrange também essas outras e, portanto, também gostaríamos nessa sede de contar depois com a vossa participação. Antecipadamente peço já desculpa, porque provavelmente não terei a possibilidade de acompanhar a audição até ao final e deixava já essa nota, mas teremos a possibilidade depois de...
Mas... Não
ela posso... ficará gravada de qualquer forma, portanto,
é,
acho que...
É porque se depois alteramos aqui a ordem e depois não funciona.
Peço só desculpa.
Não, desculpa. Então, só que é sobre as sucessões comparadas. Muito bem. Então...
É esse exatamente o problema que está aí. Não. É que o artigo 85 existe para que não haja soluções comparadas no campo dos mídias, porque o Tratado de Roma não o permite. Só.
Eu passava então a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Boa tarde. Quero agradecer-vos em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda as advertências, as chamadas de atenção, as reflexões que nos trouxeram. A posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda em relação às questões que foram aqui tratadas é a de analisar, avaliar o artigo 24 de tal forma que ele não possa comportar quaisquer riscos de obstaculização à liberdade de imprensa naquilo que ela tem, à liberdade de informação naquilo que ela tem de mais essencial para um Estado democrático, uma sociedade democrática. E por outro lado, enfim, também a nossa posição é naturalmente a de ter em conta aquilo que são hoje formas de comportamento sensório que vão para lá daquele paradigma clássico do exercício da censura. Portanto, olhamos o artigo 24 nesta perspectiva. Obviamente está aqui uma questão, há aqui esta questão, é uma questão antiga, com roupagens novas, evidentemente, que é a de como conseguir compatibilizar esse exercício livre com o respeito por dados sensíveis, pessoais, e portanto esse jogo é aqui absolutamente essencial. Atendendo àquilo que nos disseram, digo apenas, creio que, três coisas. Em primeiro lugar, acho que é muito importante não perder de vista que o exercício da liberdade de informação é cada vez mais feito em contextos que não são os contextos do jornalismo, digamos, tradicional. E, portanto, percebendo muito bem e digamos, convergindo com as preocupações que designadamente a Sofia Branco nos trouxe, creio que não podemos deixar de ter em conta outro tipo de perfis de exercício da informação, digamos assim, que precisem de ser tidos em atenção quando se procura regular a questão da proteção dos dados. Segundo ponto, creio que é muito importante a reflexão que a Sofia nos deixou a respeito da isenção, mas da isenção que, mesmo em França, não é uma isenção absoluta. É uma isenção para aquilo que é essencial da liberdade de informação, como é óbvio, mas que evidentemente respeita, ou que se exclui, digamos assim, daquilo que não faz parte do núcleo duro da liberdade de informação. E, portanto, eu creio que esta solução é uma solução inteligente, que, da nossa parte, há toda a disponibilidade em estudar a sua réplica, no caso português. Terceiro ponto. Acompanho um bocadinho a reflexão, creio que acompanho no essencial a reflexão do Pedro Delgado Alves a respeito da figura do encarregado de proteção de dados. Claro que eu sintonizo, quero dizê-lo sem estar aqui a fazer salamaleca, é evidente que eu sintonizo, com a preocupação clara da Sofia Branco a respeito de um exercício dessa responsabilidade dessa figura, que passasse por formas grotescas de invasão de computadores pessoais e coisas desse género. O meu problema é, todavia, e portanto, estando perfeitamente claro que para mim as coisas se colocam nesse plano, e portanto nesse plano aqui estaremos para aquilo que temos a obrigação de fazer, já me parece menos passível de convergência um afastamento dessa figura, que aliás seria inválida por força da aplicação do regulamento, mas dessa figura, por exemplo, em relação às empresas de comunicação, em geral. Não é? Portanto, ou seja, uma coisa é o jornalista, outra coisa é a empresa de comunicação e aquilo que, enfim, aí é preciso acautelar. Portanto, também aqui é a questão da dimensão da isenção, da dimensão do campo de aplicação da regulação barra isenção. Finalmente, duas notas. Uma que é para dizer que acolhemos com muito interesse esta sugestão de olhar com atenção para a legislação espanhola em matéria de dados sensíveis de pessoas falecidas. Essa é uma questão que, evidentemente, olharemos com maior atenção. E, finalmente, a última nota sobre a questão do direito ao esquecimento. Quer dizer, a questão do direito ao esquecimento, creio eu que se coloca, mas enfim, é a minha avaliação, se estarei enganado, e estou perfeitamente, como é óbvio, disponível para trabalhar com todos os demais representantes dos grupos parlamentares, no sentido de ver se é assim. É que a figura do direito ao esquecimento cabe no artigo 24, não, creio eu, não no âmbito da liberdade de informação jornalística, mas muito mais no âmbito da liberdade de informação com outros perfis. Volto ao ponto que estava a dizer há bocadinho, não é? Ou seja, é o exercício da informação fora de contexto, digamos, institucionalizado, jornalístico, de perfil mais tradicional. E eu acho que, justamente aí, precisa cautelar com muita atenção aquilo que é e que deve ser a proteção do direito do direito ao esquecimento. Pronto, ao apagamento. E, portanto, com isto queria terminar dizendo que há aqui campos para trabalhar da nossa parte, com a perspectiva justamente de acautelar o mais possível a liberdade de informação naquilo que ela é essencial, na dimensão que tem que ter, que é uma dimensão o mais ampla possível, como é próprio de uma sociedade democrática, e, portanto, com as cautelas que temos aqui que pensar, designadamente neste jogo entre uma isenção que potencialmente deve ser, enfim, garante dessa liberdade de informação, e que possa, digamos, depois ser acompanhada de regimes de limitação fora desse núcleo absolutamente essencial. Esta é a nossa lógica e trabalharemos com os outros partidos sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento ao Sr. Coordenador e os nossos convidados. Agradecer-lhes a presença. É fundamental para nós os contributos que nos deixaram hoje aqui. Já tínhamos, de resto, tido a oportunidade de conversar e de ver os pareceres que gentilmente já nos tinham enviado. Aliás, o CDS, logo na discussão da generalidade, identificou esta questão como sendo uma questão premente. A proposta do Governo tem, de facto, restrições e limitações que, a nosso ver, não se justificam e que bulem verdadeiramente com a liberdade de expressão e com a liberdade de imprensa, e que isso, evidentemente, não podemos permitir, e trabalharemos no sentido de que isso não aconteça. Aliás, deixar aqui também a nota de que a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados, como há pouco o Sr. referia, no primeiro parecer que envia, e não na solução legislativa que após isso nos fez chegar, chega mesmo a dizer que a proteção de dados não pode prevalecer sobre as liberdades de expressão, de informação e de imprensa, e que esta é uma atividade que já está regulada, por exemplo, no Estatuto dos Jornalistas e que por isso não carece de especial normação. De resto, é o próprio artigo 85 do regulamento que diz que qualquer coisa como isto, não tenho agora aqui aberto que o computador não se desligou, mas hibernou, que diz qualquer coisa como os Estados-membros conciliam por lei ambos os direitos em questão, portanto os da proteção de dados e os da liberdade de imprensa, e fazem as derrogações e isenções aos capítulos que identificam, que são a maior parte dos capítulos do regulamento, e para compatibilizar os dois direitos em presença. E parece-nos que a solução vigente, mais ou menos, acolhe estas preocupações, ou seja, o que hoje em dia existe já poderá eventualmente acolher aqui a grande parte das preocupações que estão aqui em causa, porque de facto a proposta que depois faz a Comissão Nacional de Proteção de Dados naquele segundo documento que nos enviou, de que há pouco falava, reconduz-se a esta questão, mas depois esbarra ali no artigo 15º do regulamento, em que a CNPD passa a ter uma palavra, e de facto aí parece-nos difícil que a CNPD possa poder intervir, não só no sentido relativamente ao problema da rapidez da informação, porque obviamente depois a investigação jornalística para naturalmente, porque é impossível depois a CNPD dar a resposta rápida que é essencial dar-se, como porque depois pode haver aí conflitos que francamente serão difíceis de dirimir, e portanto o CDS está completamente disponível para trabalhar nas soluções que melhor compatibilizem ambos os direitos, na certeza de que o Regulamento Geral da Proteção de Dados nos deixa aqui uma margem muitíssimo grande, precisamente por perceber o que está aqui em causa, e portanto não nos parece que tenhamos que tolher aqui nenhum dos direitos, francamente, porque o regulamento nos permite precisamente que façamos essa gestão com larga margem de manobra e salvaguardando aquilo que já hoje em dia está salvaguardado e que de resto não tem tido grandes e graves problemas no que nos é dado saber. E, portanto, o CDS está disponível para fazer. Agradecer também as notas que nos deixaram sobre o direito ao esquecimento e sobre os direitos das pessoas falecidas, que são duas outras questões que, enfim, têm que ser tratadas com pinças, se quisermos, e que o CDS também não deixará de identificar. Esta é, obviamente, uma questão preocupante, porque a proteção de dados é relevante. Eu lembro-me sempre e conto sempre este episódio de uma amiga minha que tinha acabado de arrendar uma casa e que ainda não tinha feito nada e já estava a receber uma chamada de uma operadora telefónica perguntando-lhe se queria para aquela casa ter o contrato de televisão, uma operadora de televisão, peço desculpa, se queria para aquela casa que tinha acabado de arrendar ter também um contrato de televisão. E portanto nós temos em absoluto que salvaguardar estas questões. Isso não há dúvida. Este regulamento é essencial para isso. Mas há outras questões que não podem aqui ser esquecidas e parece-me que, com sensatez e dentro das normas vigentes, poderemos encontrar aqui a solução mais equilibrada e que, de resto, não bulam, de facto, com a liberdade de imprensa, que é um direito maior, que não nos podemos esquecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Eu abreviaria nos cumprimentos e no introito, porque acho que trazem aqui questões que vale a pena nós procurarmos dilucidar um pouco. Porque, na verdade, o próprio regulamento também não é muito feliz na forma como aborda a questão, ao colocar a questão em termos de derrogações. Porque, de facto, quando diz que os Estados-membros conciliam no artigo 85, conciliam por lei o direito à proteção de dados pessoais com o direito à liberdade de expressão e informação, incluindo o tratamento para fins jornalísticos, e depois no número a seguir vem dizer que para o tratamento efetuado para fins jornalísticos os Estados podem derrogar isto. Bom, e depois é extraordinariamente vago na latitude das derrogações. Isto não é bom, não ajuda. Porquê? Porque o entendimento que tenho do espírito deste artigo do RGPD é no sentido de não, é quase como quem diz, sem prejuízo, não é, do respeito pela liberdade de expressão e de informação. Mas como não é isso que cá está, e como se remete largamente para a possibilidade de derrogações pelos Estados, permite aqui várias coisas. Primeiro é a diversidade de derrogações, não é? E permite, e há de abrir a porta para que se derrogue aquilo que mesmo na aplicação do RGPD não era suposto ser derrogável. Bom, e portanto, mas remete para os Estados. Bom, e de facto, o artigo 24 que aqui vem faz pouco sentido em muitas das suas disposições. Para já, não podemos partir do princípio de que em Portugal não há legislação sobre proteção de dados, porque há. Quer dizer, há muitos anos que temos uma CNPD, há muitos anos que temos disposições constitucionais relativas à proteção de dados, e há muitos anos que temos lei de imprensa e que temos estatuto de jornalistas. E, portanto, esta conciliação entre a liberdade de imprensa, e a liberdade de expressão através da imprensa e os direitos fundamentais dos cidadãos, o Estado português tem experiência, os tribunais portugueses têm experiência disso e, portanto, por isso é que enfim, quando a TVI é processada por causa de outro, não é por causa do RGPD, é por causa da aplicação da legislação portuguesa aplicável que os tribunais têm vindo a aplicar. E, portanto, a questão que parece que se nos coloca é, sendo que este RGPD e a legislação que deve complementar tem que ver fundamentalmente com a questão da finalidade dos dados, haver uma clareza no sentido de que a finalidade, a recolha de dados para fins jornalísticos, ela está a coberto de disposições constitucionais e legais, designadamente de proteção do sigilo profissional. E isso não é derrogável. Ou seja, o sigilo profissional dos jornalistas só é derrogável nos estritos termos previstos no Código de Processo Penal, e que são discutíveis, digo eu. Mas são esses. E, portanto, não é possível encontrar aqui outras possibilidades e vias de dizer, bem, para além do que está no processo penal, ainda há o que está no RGPD. Não, quer dizer, eu creio que isso não é constitucionalmente possível, não é? Não parece que seja. E daí que disposições como esta, de dizer no número 5 do artigo 24, o tratamento para fins jornalísticos deve respeitar a legislação nacional sobre acesso e exercício da profissão. Ora, boa tarde, quer dizer, uma disposição legal a dizer que se deve cumprir a lei, não creio que seja, enfim, um grande acréscimo para o nosso sistema jurídico. Bom, isto é válido para o artigo 5, como também é válido para o artigo 6º, como é válido, porque eu creio que é válido a partir do número 4. Mas depois, há aqui de facto um outro problema. Logo no artigo 2, eu acho que no artigo 24 só o número 1 é que é mais ou menos, é que escapa. Porque depois, quando se diz no número 2 que as obrigações previstas no RGPD são exercidas num quadro de ponderação com o exercício da liberdade de informação, mas que quadro de ponderação é esse? Não é? Ou seja, uma norma legal que vai abrir um quadro de ponderação, não, a ponderação é feita nos tempos de legislação que já existe, não por causa disto. E, portanto, acho que aqui este número 2, quer dizer, acho que este artigo 24 precisa de muitas obras e grande parte, e deve ser amputado de várias das suas disposições, porque, de facto, coloca aqui problemas. Designadamente, o número 3, quando seja caso o tratamento de dados pessoais para fins jornalísticos, o direito de acesso é exercido através da CNPD. Não, peço desculpa, não é. Não é. ou seja, tratamento de dados para fins jornalísticos que têm, que obviamente que têm implicações com o sigilo profissional dos jornalistas, o direito dos jornalistas de não revelação do acesso às fontes, isto não pode ser através da CNPD, isto só pode ser nos termos do Código de Processo Penal. E a CNPD não tem nada a ver com isto. Não é? E até rodeado de cautelas especiais, não é? Bom, e portanto eu creio que aquilo que devia ficar aqui claro é que a finalidade, o tratamento de dados para fins jornalísticos não é deste campeonato, é outra matéria. E vamos lá ver, mas isto não significa que obviamente as empresas de comunicação têm, o RGPD aplica-se, por exemplo, tem um ficheiro de subscritores online, não é? Imaginemos, portanto, o jornal público tem os seus assinantes online e recolhe dados, solicita-lhes dados. Bom, já agora para além da morada e não sei o quê, bom, já agora, se nos quiserem dar, já agora, vossas preferências, etc, etc, etc. Bom, e se as pessoas quiserem dar, poderão dar, e depois a questão é que o jornal público depois não é suposto, a não ser que tenha pedido consentimento para isso, não vai dar aquilo ao modelo continente para eles depois poderem fazer as promoções tendo um perfil de preferências daquela pessoa. Quer dizer, se a pessoa quiser dar esses dados, pode dar o seu consentimento, mas esse consentimento é que tem que ser pedido. E aí é que tem que haver, de facto, um encarregado da proteção de dados. É para isso. Exclusivamente para isso e não para outras finalidades. A mesma coisa relativamente aos assinantes da imprensa escrita, que têm dados que fornecem e devem dar o consentimento relativo à para que finalidades é que autorizam que aqueles dados sejam fornecidos. Agora, não pode ser para a atividade jornalística, porque essa aí, eu creio que aquilo que importava fazer aqui, e as obras a fazer no artigo 24, do nosso ponto de vista era isso, é para que a separação de águas fosse absolutamente clara. Quer dizer, a conciliação que é preciso fazer entre o direito à informação e direitos fundamentais das pessoas é aquilo que está estabelecido na legislação penal e processo penal no Estatuto de Jornalista da Lei de Imprensa. E é aí que deve ser discutido, não é aqui. Não é por via do RGPD que essa questão deve ser posta em cima da mesa. Em relação, finalmente, para a questão das pessoas falecidas, quer dizer, o que eu acho que o princípio geral é que os direitos de personalidade têm uma projeção post-mortem, e é isso. E também não vejo que haja aqui uma especificidade que justifique estar aqui a colocar disposições que possam ter interpretações no sentido depois que o João Palmeiro referia. Isto, creio que isto também está tratado nos princípios gerais, aqui neste caso o direito civil português, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu devolvi agora a palavra à Associação Portuguesa de Imprensa, ao Sr. João Palmeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Procurando libertar-me o mais depressa possível do Sr. Deputado Delgado Alves, eu tenho contra mim um problema muito grande, que é, eu estive nos 10 anos de discussão desta matéria na Europa. Ainda não era um regulamento, era uma diretiva para substituir a atual diretiva, que resolveu este problema de uma maneira muito simples, que foi dizer: a comunicação social está fora. E como consequência do facto das entidades, das instituições europeias não terem competência sobre as matérias de comunicação social, a este nível, atividade jornalística, que os senhores deputados sublinharam, e eu muito agradeço, porque é disso e só disso que aqui estamos hoje a falar. Tudo o resto que as empresas de comunicação social e mídia fazem, naturalmente, tem que se sujeitar, dentro das suas medidas próprias, àquilo que for a lei geral, e não estamos aqui a dizer uma coisa diferente disso. O artigo 85 resulta exatamente da necessidade de pôr uma visão de diretiva dentro de um regulamento, em que se procurava dar a um Estado-membro a latitude que decorria do facto de haver ali uma matéria que é muito importante no que diz respeito aos dados pessoais, mas que, quer pelo Tratado Europeu, quer pelas Constituições Nacionais, não consegue encontrar aquele denominador comum máximo que o regulamento exige, que é que possa ser o mais parecido possível. E em todos os Estados-membros, e deixem-me só contar-lhes uma rapidíssima pequena história. Eu regressei esta madrugada de Brasília, onde estive numa conferência sobre fake news e eleições. é uma questão que se calhar viremos a abordar aqui com todo o gosto nesta casa um dia destes, porque está muito na moda, sim, para as eleições europeias. Há Estados-membros que estão a preparar-se para as eleições europeias. Bom, mas o que eu vos queria dizer é que, apesar de eu achar que disse algumas coisas interessantes sobre esta matéria, toda a gente caiu em cima de mim e foi a pedir-me conselhos sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Vocês explique lá como é que vocês estão a fazer lá isso em Portugal. Vocês digam lá, e houve quem me chegasse a dizer assim, nós estamos aqui a fazer estudos comparados. E onde a legislação for mais favorável, é onde nós vamos desenvolver os nossos interesses e onde nós vamos fazer os nossos acordos em termos de futuro. O que eu vos quero dizer é que para a língua portuguesa é qualquer coisa que nós devemos pensar muito profundamente que resultados é que isto pode trazer. Depois, e ainda neste campo, eu nas várias conversas que tive com o gabinete e com o grupo de trabalho que a senhora ministra nomeou, a expressão que eu vi sempre foi isto, soluções comparadas. O que nos disseram sempre foi, nós não queremos fazer nada muito diferente dos outros, não queremos ser muito diferente dos outros, portanto vamos tentar encontrar qualquer coisa parecida. Só que não era possível, porque Portugal tem na sua Constituição uma coisa que muito poucos Estados-membros têm, que é o direito à liberdade de imprensa como uma parte do direito à liberdade de expressão, à liberdade de informação, mas consignado na Constituição e explicado na Constituição o que é que isso quer dizer. Quer dizer que são os direitos dos jornalistas e os direitos dos editores. São estes dois direitos e as obrigações, naturalmente, que se traduzem em Portugal no direito que se chama de liberdade de imprensa, que em outros Estados-membros está completamente misturado. Eu aí quero sublinhar e sigo o ponto de vista do deputado Delgado Alves, no sentido de que, mais uma vez, nós não estamos aqui a falar de informação, como aliás o Vítor Brás logo chamou a atenção no princípio. Nós estamos a falar daquilo que, em Portugal, na legislação portuguesa, a começar pela Constituição, se chama de liberdade de imprensa. Esse é que é o nosso ponto de vista fundamental e intenso. Finalmente, mais duas pequenas notas apenas. Uma é para dizer que agradeço a preocupação que a minha colega de mesa, Sofia Branco, aqui trouxe acerca do bullying económico ilegal. E, sobretudo, para dizer que nós sabemos que o Governo está a olhar para esta questão com alguma preocupação e que no Departamento de Estado que trata de políticas da comunicação social, apesar de depauperado, de reduzido, mas enfim, isso é outro rosário. Mas apesar de tudo isto, está a iniciar um trabalho que eu diria que é algo sério, nós esperamos poder contribuir para esse trabalho através do Obercom, sobre, efetivamente, até onde é que o bullying económico e legal pode conduzir àquilo que a Sofia Branco aqui disse, que é, eu tenho medo de ser condenado e pagar uma indemnização, ou eu tenho 50 processos às costas e passo os dias a correr de tribunal para tribunal, não posso fazer outra coisa, qualquer dia sou despedido porque deixei de ser produtivo para a relação em que estou. Portanto, é muito complicado e eu que quero agradecer que tenham trazido essa visão aqui para a mesa. Finalmente, acho que há soluções muito simples que se podem trazer. Há algumas normas em que se pode dizer, com exceção do exercício da liberdade de imprensa e da atividade jornalística. E temos o assunto resolvido pelo nosso lado, quer dizer, temos o assunto completamente tratado. Com a autorização do Sr. Presidente, não sei se o Vítor ou o Albérico, rapidamente.
Nada especial. Não vale a pena sequer prolongar o tempo.
Mas tem que carregar o microfone.
Muito obrigado. Fiquei aqui com a curiosidade de pedir ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, porque falou mais que uma vez nos perfis do jornalismo,
jornalismo clássico, jornalismo de outros perfis, não percebi. Quais são os perfis?
Tomara eu saber. Não, é porque hoje as plataformas de difusão de informação são muito, muito mais diversas, muito mais, muito menos institucionalizadas do que o velho, entre aspas, o tradicional mundo do jornalismo, onde justamente esta questão se colocava com uma singularidade muito, muito própria. E, portanto, o que eu estou a pretender trazer é a necessidade de, na regulação deste universo, termos em conta que está em causa, desde logo, aquilo que se prende com o exercício da liberdade de imprensa, tão como ela se foi colocando ao longo de séculos e décadas, e do exercício de outras formas, de outros perfis, como eu dizia, de trabalho informativo, que não cabem dentro do universo restrito da liberdade de imprensa. É nesse sentido, portanto, tendo em conta outras formas, outras plataformas, sobretudo, claro, no plano do digital, onde estas coisas, evidentemente, também têm lugar. É isto, foi isto.
Certo. O ambiente é que muda de perfil, o jornalismo continua a ser o mesmo. E queremos que continue a ser. Obrigado.
Deixem-me só chamar aqui a atenção, só um minuto. Quando se fala aqui de jornalismo nas redes e... Atenção, nós estamos aqui a falar em órgãos de comunicação social. Só este jornalismo é que está protegido em Portugal. Porque o que se passa hoje na rede, há milhares de pessoas a escrever que não são jornalistas. Isto não está protegido em lado nenhum. E é tudo confundido, é tudo jornalismo. Não é. É só para chamar a atenção disso. Obrigado. Não diz nada disso. Tem que ser órgãos de comunicação social. E para serem órgãos de comunicação social, não está. Tem que estar registados na ERC.
E tem lá a liberdade de imprensa, que já foi um esforço muito grande. Mas isso...
Muito, muito rapidamente, eu também acho que este ponto é fundamental, de nós destrinçarmos o que é do que não é, porque isso é cada vez mais importante. Se de facto não está claro aqui que estamos a falar de jornalismo, tem que passar a estar claro que estamos a falar de jornalismo. E depois, reconhecendo eu, mal corria, acho que reconhecemos todos a escala e a dimensão que hoje tem de facto esta sociedade de informação, como disseram, os efeitos que tem, sem querer de todo desvalorizar isto, não é isso que vou fazer. Agora, quando se fala em danos irreversíveis também... Vamos lá ver, eu compreendo o que é que o deputado Pedro Delgado Alves, que cá não está, quer dizer com isto, mas porém, o acesso que as pessoas têm a esta informação e aquilo que podem fazer para a contrariar também é de uma ordem que nunca existiu, vamos lá ver. O que falta aqui é a literacia. Não é a oportunidade de corrigir a informação. Isso podemos discutir todos, de facto, o impacto que as coisas têm. Agora, não podemos também, vamos lá ver, são isto, parece que estamos a... Às vezes parece-me que não temos gente muito letrada a este nível, mas também não os tratamos como se pudessem ser mais letrados, não sei se me faço entender. Ou seja, andamos todos aqui num círculo de coitadinhas das pessoas, porque tal, sofrem estas consequências, mas a verdade é que também hoje em dia, desde que aprendam de facto e que o Estado tenha aí um papel que eu acho que deve desempenhar de facto, que possam dominar este espaço, também têm uma oportunidade de reverter informação que não tinham no passado. Quer dizer, no passado aquilo que se escrevia no jornal era verdade e muitas vezes que já não era. A questão é essa também, não é? Acho que, quer dizer... Pois, exato, mas qual é que era a hipótese que o cidadão... É verdade, ou seja, isto parece que estamos a falar de fenómenos novos que não são novos. Acho que nós temos que rebater esta ideia, não é? Manipulação sempre existiu, propaganda também, mentira desde logo também e, portanto, quer dizer, isto não é novo. A escala e a dimensão são, seguramente, as plataformas também, esta... hibridez dos perfis também, mas para nós é mesmo fundamental, tanto aqui como noutro sítio qualquer, e gostávamos de deixar isso claro, que se clarifique cada vez mais o que é de facto o jornalismo, portanto acho que aí estamos todos de acordo, porque isso para nós é importante, e não é tudo, de facto, mas nós não podemos depois estar a tratar aqui assim dos problemas e das complicações daquilo que não é. que isso não nos cabe a nós, de facto, esse não é o nosso papel. Devemos também cingir-nos nesse sentido. Agora, se se fala de liberdade de imprensa, realmente também partir desta opinião, de que aí já está a restringir, depreendo, enfim, o âmbito daquilo que estamos a tratar. Mas é de facto, eu acho que falta aqui clarificação. Acho que quando se fala desta ponderação, como também se disse aqui, só o facto de se dizer ponderação caso a caso, para mim é já uma dor de cabeça, que eu não sei quem é que vai fazer isto, qual é o caso a caso, quem é que vai decidir isto, parece-me de uma subjetividade, sinceramente, que eu gostava de ver mais, enfim, mais explícita, limitada, mais concretizada, acho isto muito aberto. Depois, percebendo eu, entendendo que cada regulador tem o seu papel, e é óbvio que em certos assuntos se cruzem, isto não é uma coisa também estanque, percebo porque é que a CNPD está aqui e qual é que é, embora também tenha as mesmas perguntas, que ainda bem que fizeram, porque também tem sobre a capacidade, os recursos, que se não fazia até agora vai passar a fazer como, não é? Ou, enfim, tudo bem, mas isso não é da minha... Tenho enquanto cidadã, claro, percebo que haja aqui este organismo de controlo, mas não percebo que o outro regulador não esteja aqui, porque me faz questionar só por isso, afinal, o que é que ele faz, não é? E para que é que serve? Bom, é que senão temos que também reequacionar isto tudo, e se calhar era uma boa altura, mas enfim, coloca-se aqui dúvidas, não é? Porque se há um regulador, há um regulador, e esse regulador é que é o específico desta matéria, o que quer dizer que esta também é uma profissão com as suas especificidades, e portanto também me faz alguma confusão que depois só fica aqui um organismo que de facto não tem. Pode vir a ter, com certeza, com especialistas ou um grupo qualquer especializado, isso não está em questão, mas de momento não tem, a verdade é essa, não é? E de facto não pode, enfim, não acho que seja muito de desvalorizar, digamos assim. Depois sobre o encarregado, ouvindo a palavra provedor gosto muito mais. Pois é que desde logo é o encarregado, sinceramente. Bom, enfim, mas tudo bem, como não se poderá mexer nisso, supostamente é daquela ordem de coisas que não se pode. Eu acho que devia haver uma coisa que dizia: cada Estado-membro depois aplica a linguagem mais de acordo com a sua cultura, história, porque encarregado, bom, com franqueza, mas bom, eu percebo o papel do provedor dos cidadãos, sim, e desde que limitado, como aqui também nós dissemos, às empresas enquanto empresas e não juntos, aqui isso não está claro, e esta ligação é que vamos lá ver. O jornalista já tem este papel, ou seja, já tem um papel de intermediário com os próprios cidadãos. Eu não preciso agora aqui de uma pessoa ao meu lado, enfim, terei os editores e os meus camaradas de profissão com quem converso sobre estas coisas, mas agora não me vem uma figura que eu não sei quem é falar sobre coisas que, desde logo, sobre as quais ele não está na alçada, desde logo, porque é importante também lembrarmos isto, não é? Que isto não é, às vezes nós falamos, se calhar entendem-nos mal, que parece uma coisa de clube, não é? Mas, de facto, é uma profissão que está na alçada de determinados... Por isso é que nós nos zangamos sempre muito quando as pessoas confundem quem é e quem não é, não é? Quando as pessoas identificam os jornalistas que não são, é uma coisa que nos deixa perturbados, pela única e simples razão, não é a questão do eu sou ele, não é. É aquela pessoa, quando está naquele trabalho que está a fazer, não está dependente de uma série de regras, princípios, a obedecer a uma série de critérios, como eu estou, e portanto isso faz toda a diferença. Desde logo também, como é óbvio, na credibilidade e no processo de verificação da informação que vai chegar à pessoa, não é? Ela não tem nem tem que ter, a questão é, não, pronto, enfim, não tem. Como um qualquer cidadão que pega num telemóvel e filma um acidente ou tira uma fotografia a um acidente. Pode ser a melhor fotografia, pode ser utilizada num órgão de comunicação social, sim, pode, num contexto em que se diz... É um cidadão, porque eu de facto não sei se aquele ângulo que ele usou teve em conta todos os ângulos, e isto é um critério fundamental do jornalismo, todos os ângulos, todas as pessoas que ali estavam. Ele filmou um morto, mas depois por acaso havia aqui uma câmara de filmar e aquilo era um filme, e não era real, e foi passado como real, esse tipo de coisas, não é? Que tudo é possível, porque ele era um cidadão e não estava debaixo daquele processo de verificação e daqueles critérios que nós temos de seguir. E isto é, neste ambiente que todos conhecemos, não é? Cada vez mais importante, de facto. Portanto, há aqui uma clarificação que eu acho que era importante fazerem. Fico, congratulo-me com o facto de parecerem estar todos nessa disponibilidade, de certa forma olhar bem para este artigo e ver quais são os problemas que têm, e cabe-me só dizer que o Sindicato de Jornalistas está obviamente disponível para trabalhar convosco no sentido em que entenderem ser útil.
Muito obrigado. E eu renovo os agradecimentos à Associação Portuguesa de Imprensa e ao Sindicato de Jornalistas, também aos meus colegas neste grupo de trabalho. Obviamente que o consenso não significa unanimidade e não estamos todos completamente de acordo neste aspecto, mas julgo que nesta audição se revelou que, no essencial, existe, enfim, aos pontos mais, diria, essenciais, existe alguma convergência de pontos de vista que não deixará de ser tida em conta quando das propostas de alteração que este grupo de trabalho vai formular e com certeza que vai trabalhar, vai esculpir, se me permitem a expressão, este artigo 24 de forma a salvaguardar e não deixar, e deixar o mínimo espaço possível que dentro da nossa técnica legislativa contém os conceitos indeterminados, o mínimo espaço de manobra possível para uma eventual interpretação que seja contrária à liberdade de imprensa, mantendo, obviamente, a unidade sistemática desta ideia da proteção de dados. Só que um último aspecto, isto é abusar da minha função de coordenador, que há aqui um aspecto que é importante, é que no número 3 do artigo 24 confere-se a competência à CNPD quanto ao acesso à informação, mas há uma outra competência que decorre de outros artigos que de facto pode também, isto agora levantar problemas em cima de problemas, estava aqui a pensar. Algumas reportagens até bastante mediáticas que ouvimos em que a política até, e sem ser a política, como foi o caso da IURD, se conflitua aqui além com a atividade jornalística e que dão origem a processos, eventualmente teriam dificuldades, não apenas à luz do artigo 24, se este estivesse já em vigor, teriam dificuldades em ser transmitidas sem eventuais chuva de processos, mas depois há o problema das coimas. É que a ERC não aplica ao nível de coimas, estão noutro patamar as coimas aqui. E, portanto, a partir daqui, os órgãos de comunicação social podem começar a pensar, não duas, mas bastantes vezes, antes de fazer alguma coisa que normalmente até faria parte da sua atividade corrente, porque há coimas brutais. A legislação francesa foi aprovada há um mês e há uma ótica, não é uma loja de ótica, é uma rede, como aqui há multióticas e há nosso opticenter, há uma ótica francesa que apanhou uma coima terrível já, um mês depois da lei francesa entrar. E porquê? Porque no site tinha dados de clientes. Portanto, já à luz da lei que tem um mês, apanhou uma coima brutal. E isso, na comunicação social portuguesa, pode ser, de facto, inibidor. Portanto, há aqui muitos outros aspectos, todos eles serão tidos em consideração. Agradeço a vossa colaboração e espero que cheguemos a bons resultados. Obrigado.
Senhor Presidente, mesmo antes de sair e fora e com a autorização da